Muito boa tarde. É, portanto, um gosto com que os recebemos em nome da 8ª Comissão, eu sendo designada como deputada piloto para esta audiência. É com muito gosto que os recebemos aqui e apresentar a deputada Conceição Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que aqui está presente, para esta audiência que nos solicitaram. Agradecer a presença da Sra. Maria Teresa Fonseca, da Sra. Carla Maria Queiroz, Dr. Eduardo Ribeiro e Dra. Cristina Costa. Agradecer a vossa presença, pedir que, se possível, nas vossas intervenções, dando tempo agora para nos fazerem a vossa exposição, que registassem para que fique registado em áudio, está bem? Para ligar o microfone. Muito obrigada. Tem então a palavra.
Não sei se calhar começava eu só para dar o contexto do aparecimento da própria associação. E tem a ver com o facto de as diversas entidades que temos contactado não terem respostas ou então darem-nos respostas díspares relativamente a questões que são essenciais. Portanto, a associação aparece em março, a Associação Nacional de Professores do Ensino Profissional, e conjuntamente com o facto de presidente da associação também ao nível académico, ter feito um mestrado e estar agora num processo de doutoramento relativamente ao ensino profissional, conjugaram-se estas várias vertentes para a constituição da associação. Mas o que é facto é que, pelo menos no meu caso pessoal, era uma situação que eu até posso dizer de improvável, dado que se calhar preferia até que as respostas fossem dadas sem ter que fazer parte de uma associação. Mas isto só para reforçar que, de facto, foi essa necessidade que fez a Constituição. E, portanto, do ponto de vista mais concreto, se calhar, então, a nossa Presidente tomou a palavra.
Então, vou tentar, de uma forma sucinta, dizer o que são muitas perguntas de quase 20 anos no ensino profissional e que, de alguma forma, temos vindo a assistir em várias escolas e que não estamos a conseguir encontrar respostas. A primeira, e logo a mais evidente, tem a ver com o que é o enquadramento legal do ensino profissional em Portugal. O regime jurídico que está no Decreto-Lei de 4 de 98 diz-nos aqui várias coisas. No artigo 2, que as escolas profissionais são estabelecimentos privados de ensino, que são tuteladas pelo Ministério da Educação. Pronto. Esta leitura não é feita da mesma forma por as diferentes escolas profissionais. Há escolas profissionais que enquadram isto no ensino particular e cooperativo. Há escolas que não o fazem. Há escolas que têm colegas a contrato a termo certo, há colegas que estão a contrato de prestação de serviços, há colegas que estão em contrato sem termo, sendo que em algumas delas existem também a sobreposição destas diferentes situações, não é? Algumas escolas têm, por exemplo, alguns indivíduos com contrato sem termo e depois os outros todos a prestação de serviços. E depois há algumas situações um bocadinho mais gravosas, como, por exemplo, terem situações de contrato a termo, que ao fim de 3 anos deixam de renovar, convidam-nos a ir para o subsídio de desemprego e depois voltam a contratar passado 1 ano para a mesma função. Portanto, isto está aqui uma situação que está a permitir haver aqui algumas situações que parecem um bocadinho complicadas de perceber e de entender como é que é possível. Tentamos, junto da Autoridade das Condições de Trabalho, saber o que é que se passava. A resposta que nos foi dada, e que teria todo o gosto em vos dar essa indicação, se o quiserem, foi-nos dito que havia uma zona branca, que nós não entendemos muito bem o que significa, e ainda ninguém nos soube dizer em termos jurídicos o que é que isto significa ser uma zona branca, e que, portanto, o ensino profissional estaria aqui num limbo que não se saberia muito bem o que é que era em termos de contratação dos docentes. E como este limbo existe, a minha primeira grande questão é esta: e nós somos docentes? Porque se somos docentes, então teríamos que ter um horário docente. E as escolas nem todas veem as coisas dessa forma, e temos colegas que são docentes externos a ter horários com 1.100 horas, o que equivale a 40 e muitos tempos semanais, para terem o equivalente a um ordenado de 1.000 e qualquer coisa euros por mês. Portanto, começa também a ser complicado perceber esta questão de, então, se somos ou não somos particular e cooperativo. Se somos particular e cooperativo, então, se calhar, estas questões que eu vou fazer a seguir não farão tanto sentido, não é? Pronto. Porque, primeiro, a grande clarificação teria que passar por aí. Ao nível dos docentes internos, o que nós vemos é que não existe uma carreira docente, nem para internos nem para externos. Eu não estou desde 89, estou desde 92. Como eu, os meus colegas aqui presentes, estamos quase desde o início no ensino profissional e vemos a nossa situação exatamente igual ao mesmo ao que era no ponto em que ingressamos nestas escolas. Vivemos das escolas profissionais, ou seja, somos professores nestas escolas desde essa altura, situações contratuais diferentes. Nós estamos aqui de escolas diferentes com situações contratuais também diferentes. Nas escolas em que há pessoas com horário, ou com definição, ou por outra, com um contrato sem termo, dizem que não existe carreira, que não existem aumentos, não há alterações em termos de ordenados, não há alterações em termos de subsídio de alimentação para os que têm subsídio de alimentação. Pronto, e portanto, depois também há um oscilar, por exemplo, entre aquilo que é o horário deste ano e o horário do ano seguinte, o que quer dizer que não há estabilidade absolutamente nenhuma em termos de horas. Isto quer ao nível dos internos, quer ao nível dos externos, sendo mais grave nos externos, porque obviamente que aí temos a situação das pessoas estarem em situação precária constantemente, não é? Porque para além de haver aqui um problema grave em termos de discriminação dos externos, que tem a ver com a contagem do tempo de serviço, não é? Porque estes colegas que querem enverdar, por exemplo, pelos seus anos de trabalho para outras escolas, veem o seu tempo de serviço contado de uma forma muito diferente de um docente interno ou de um docente que esteja numa escola do ensino regular a ministrar cursos do ensino profissional. Portanto, estamos a falar na mesma situação. Aqui há uma grande discriminação, havendo até situações em que temos colegas que, a dar o mesmo número de horas, têm contagem de metade do tempo de serviço, não é? Portanto, isto em termos de futuro profissional, também depois restringe as pessoas em termos de hipótese e, portanto, acaba por ser um pouco discriminatório. É evidente que umas pessoas, e ainda para mais vivendo estes momentos complicados que estamos a viver em termos de país, as pessoas sentem necessidade de trabalhar. Esta precariedade, obviamente, que leva a que haja alguma exploração e faça com que muitos dos colegas acabem por fazer muitas tarefas que não são remuneradas e que deveriam ser, e que estão previstas serem pedidas verbas para essas tarefas, e muitas escolas, por exemplo, não pagam a direção de turma ou a coordenação do curso, e os colegas acabam por fazer isso pro bono e para manterem um horário, como disse, é um valor que nós sabemos este ano já baixou, o valor máximo previsto para o pagamento a valor hora dos docentes externos. Mas a questão que eu também gostava de colocar é porque é que não há um valor mínimo. Sim. Há um valor máximo que está em todos os decretos-leis que saem do POPH a estabelecer quais são os tetos, mas a verdade é que, como não há valores mínimos, isso também faz com que haja situações de exploração e de discriminação e haja colegas a trabalhar em situações também muito, muito precárias a esse nível. Depois, não menos importante, a questão da profissionalização dos professores no ensino particular, no ensino profissional. Aquela questão que eu colocava há pouco de afinal, o que é que nós somos em termos de regime jurídico e se somos ou não somos, ou pertencemos ou não ao contrato coletivo, Também surge desta questão de sempre que há legislação feita para o ensino particular e cooperativo, vem incluindo escolas profissionais. Isso para nós deixa-nos dúvidas e já temos pedido a muitos colegas advogados que nos ajudem, mas não conseguimos ainda perceber se isto nos inclui ou se nos exclui. O que é que isto quer dizer? O incluindo as escolas profissionais quando falam no ensino particular e cooperativo. É porque nós, escolas, estamos à parte deste ensino particular ou não? Ou é na sequência de sermos também um ensino particular e cooperativo? Pronto. Em relação à profissionalização, em 2008 saiu um despacho a obrigar que todos os professores da área científica fossem, e da área sociocultural fossem profissionalizados. A maior parte destes colegas são-no. No entanto, o que nós verificamos e verificamos ao ponto de também ter feito chegar aqui à Assembleia um pedido de adiamento desta profissionalização destes colegas e que sabemos que de alguma forma ajudou ao despacho de depois de 2011, porque ainda não foram criadas condições para os colegas fazerem esta profissionalização. O que é que acontece? Acontece que, como eu disse há pouco, a contagem de tempo de serviço nas escolas profissionais é feita de forma diferente, não é? Tem em conta as horas e não os anos. Portanto, um colega para ter, por exemplo, 5 anos de serviço para poder fazer a profissionalização em serviço pela Universidade Aberta, por exemplo, tem que ter mais de 10 anos no ensino profissional, mesmo que seja na área científica, e que tenha habilitação própria para a docência. E o que acontece, então, é que, visto que a Aberta exige os 5 anos, a maior parte dos colegas não tem condições para isso, e nós sabemos que temos colegas, por exemplo, na área da economia, e na área da contabilidade, e na área do direito, que têm feito e procurado no país encontrar soluções para eles, e não têm encontrado essa resposta ao nível das universidades, porque não existe nada que lhes possa responder a isso. Para além disso, temos a questão da área técnica. Estes dois despachos que nasceram em 2008 e em 2011, no primeiro é perfeitamente omisso a área técnica, ou seja, eles, o despacho refere apenas que é necessária a profissionalização para a área dos docentes do ensino profissional, do ensino particular e cooperativo e do ensino profissional. E como omite a área técnica, nós aqui temos ameaças de despedimento. Porque o que acontece é que a leitura que algumas escolas estão a fazer é que se isto existe e é necessária a profissionalização, então terá que ser a profissionalização em todas as componentes, a sociocultural, a científica e a técnica. Ora, nós também sabemos que na área técnica lecionam pessoas que são técnicos, aliás, aquilo que vem no 4 de 98, portanto, o professor da área técnica ser um professor profissionalizado até vem em contradição com aquilo que vem no 4 de 98, que diz que a formação da parte técnica deve ser dada preferência a formadores que tenham uma experiência profissional ou empresarial efetiva, ou seja, pessoas ou que já trabalharam ou que ainda estão a trabalhar. Ora, sendo assim, é difícil que eles sejam pessoas profissionalizadas, não é? Por exemplo, e só a título de exemplo, temos o curso de turismo, temos o curso de fotografia, que tem fotógrafos, tem técnicos de turismo, e estas pessoas não têm grupo, não têm possibilidade de fazer a profissionalização, o vídeo, o jornalismo, portanto, são pessoas muito técnicas. A própria psicologia, que também está nesta área, na área técnica, e que não existe a possibilidade de profissionalização nestas diferentes áreas, e portanto em algumas escolas começa-se a levantar a situação de que estas pessoas teriam que ser todas despedidas e que teriam que ser contratadas pessoas que tivessem a habilitação, ou seja, tirar um técnico de turismo e, presumo eu, pôr um licenciado em geografia, penso eu, não sei, isto é uma especulação, mas era no sentido de, para ser profissionalizado, terá que ser, então, pertencer aos grupos de docência aos quais estes grupos não pertencem. Pronto, já falei muito, não sei se alguns dos meus colegas querem...
Portanto, é que a minha escola, a Cristina Costa, da Academia Contemporânea de Espetáculo, portanto, é uma escola no Porto que é de artes do espetáculo e que reúne as três cursos, que é a interpretação, cenografia, figurinos e adereços, e luz e som. E, por exemplo, isto que a minha colega Teresa e presidente da associação está a referir é muito importante. Por exemplo, nós no curso de cenografia, que é aquele que eu melhor conheço, porque é a área em que eu também trabalho, cenografia e figurinos, tem uma série de oficinas. Aliás, é uma das componentes que distingue a nossa escola, é precisamente a componente científica, a componente, perdão, técnica e artística, por assim dizer, mas essencialmente técnica. E, portanto, tem uma série de oficinas práticas, e, aliás, temos mesmo possibilidades de ter equipamento, e temos equipamento, as instalações são antigas, mas a escola está muito bem equipada, e temos, por exemplo... Já dei aqui um exemplo. Temos, por exemplo, duas oficinas. Vou dar só o exemplo de duas. Na disciplina de cenografia, que é a oficina de carpintaria e a oficina de metais. É óbvio que quem dá e quem orienta a oficina de... Não é quem coordena o curso, mas quem dá aquela oficina de metais é um carpinteiro, cujo pai já era marceneiro e, obviamente, é um excelente profissional. Mas é um homem sem cultura. E ele, por acaso, conseguiu fazer agora há pouco o CAP, para poder ter, quando nós tivemos lá a CAP inserido. Mas é óbvio que assim, dá erros ortográficos, até nos próprios sumários que ele elabora. Porque é um homem nascido, digamos, do outro lado do rio, numa situação familiar e económica precária, sem uma cultura, digamos, sem uma licenciatura em carpintaria. Temos outra oficina que é de metais, normalmente é um serralheiro, tem que ser um bom serralheiro que tem que ensinar como é que se solda, como é que, etc. Claro que se me falar, olha, uma oficina de adereços, aí não, já é uma escultora que vai ter que dar gesso, revestimento, estruturas, obviamente já será uma pessoa licenciada. Portanto, como é que efetivamente estas pessoas se enquadram, não é? E que tipo de reconhecimento podem ter se lhes é exigida esta profissionalização, porque são pessoas retiradas do meio profissional, não é? Por exemplo, eu sou licenciada em História da Arte, mas eu dou aulas na componente, porque também tenho design e trabalho, e como trabalho na área do desenho, de figurinos e de cenografia, é nessa área que faz parte da componente técnica. Portanto, o que eu quero dizer é que é complicada esta gestão, não é? Porque, aliás, é a componente técnica, todas elas deveriam ser valorizadas, mas a técnica é que faz, de certa forma, o perfil de cada escola, não é? Portanto, não sei, penso que será importante. E aquela questão que a Teresa falou inicialmente também, deste limbo em que as escolas estão e que estas escolas estão, é efetivo, quer dizer, não, realmente isto sente. Não há qualquer enquadramento, os professores não sabem efetivamente se vão progredir ou não progredem na carreira, não se sabe qual é o enquadramento, não se sabe o que é que se pertence, não se sabe a quem é que se vai. Daí surgir esta associação, daí surgir esta necessidade desta reunião, porque efetivamente não há qualquer... Quando, no entanto, isto foi criado há 23 anos, não é, pelo GETAP, a nossa escola tem 22, surge mesmo nessa altura de uma série de companhias de teatro que a decidem formar e se reúnem para formar. A ideia é precisamente formar jovens numa área que não existia, numa zona em que se sentia a falta dessa formação, em que os próprios que formam esta escola, de certa forma, tiveram uma formação como autodidata. Hoje muitos atores de mérito reconhecidos, etc., mas a sua formação foi de autodidatas. Na altura não existia, ou era necessário vir para Lisboa, para o Conservatório de Lisboa, e nem todos tinham essa possibilidade económica de o fazer. E, portanto, a maior parte de pessoas com grande mérito hoje, reconhecidas, e que foram autodidatas, porque no seu tempo não tiveram possibilidade de fazer esta formação. E formam durante 23 anos uma série de jovens que são lançados para o mercado e, de repente, que é o que acontece com as outras escolas, que os meus colegas aqui representam, e, de repente, quer dizer... Com a nova reforma nós vemos que também há e houve, que foi uma questão que nós também discutimos com a reforma de 2004, que tomou efeito em 2005, há uma certa uniformização de conteúdos que descaracteriza também estas escolas que de certa maneira tinham um caráter de uma identidade própria e territorial, não é? Pronto, própria e, portanto, há... com todas estas questões laborais, ainda mais, em causa, tornam esta situação cada vez mais complexa. Portanto, eu falo, sim, claro.
Aliás, porque nós demos-nos conta nestes diplomas que falam da profissionalização, por exemplo, que qualquer pessoa que tenha habilitação própria para a docência, desde que tenha um X número de, não é, 45 anos, mais 10 de tempo de serviço ou 15 anos de tempo de serviço. A nossa questão também seria um pouco por aí, quer dizer, então, se essa experiência, não é, essa aquisição de competências ao longo do tempo são reconhecidas para a área científica, por que não para a área técnica e para os professores que também já estão há tantos anos no ensino profissional e que tanto de si têm dado às escolas onde trabalham, porque existem pessoas que estão desde o início, desde que elas foram criadas e permanecem nessas funções, nessas escolas, a fazer essas funções. Eu estou um bocadinho apreensiva, porque era muita a informação que nós precisamos de ter, gostaríamos de transmitir, que estas apreensões pertencem a um conjunto de escolas que é do nosso conhecimento, que é evidente que não é do âmbito ainda nacional, apesar de nós nos termos intitulado Associação Nacional, porque somos recentes e estamos e queremos e vamos continuar a trabalhar para crescer. Gostaríamos também de reforçar esta questão dos formadores externos e dos formadores estarem a ser altamente prejudicados depois na sua futura carreira, em termos daquilo que pode vir a ser a entrada noutras escolas, porque, pronto, o valor hora a praticar nas escolas habitualmente também está tabulado internamente, mas não existe nenhum critério assim, na maior parte dos casos, evidente e que as pessoas possam perceber porque é que ganham, um ganha este valor, outro ganha aquele valor. Também não é evidente o critério, porque as tabelas não são do conhecimento dos professores. Pronto. Depois, e para além disto, e se calhar para acabar naquilo que me diz respeito a mim, gostava de deixar aqui expresso que, lamentavelmente, eu e o meu colega, que fazemos parte da Escola Profissional Profitecla, a partir do momento em que demos a conhecer à escola que viríamos cá, sofremos represálias da direção da escola. A Escola Profissional Profitecla, do Porto.
Pedindo desculpa, porque nós vamos ter plenário daqui a um quarto de hora, portanto, desculpa do meu atraso inicial. E agora, não sei se a Conceição... Entretanto, chegou outra deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Maria Manuela.
Boa tarde, muito rapidamente, e dizer-vos, agradecer em primeiro lugar a vossa presença e dar a conhecer a associação, a recente associação. Dizer-vos que estamos aqui, conhecemos no terreno as escolas, está perante uma pessoa que dirige uma escola profissional. Eu assisti ao nascimento do meu concelho de uma escola profissional e tenho acompanhado. E, como disse, elas nasceram realmente da vontade das autarquias e, muitas vezes, ou de grupos industriais, comerciais, criativos, enfim, as vontades de acordo realmente com as sensibilidades e com as necessidades que se sentia nos vários concelhos. E, normalmente, nasceram, digamos, de geração e da vontade, dessas vontades. Também nessa altura se saber muito bem qual era o caminho e como é que se seguiria. Infelizmente, na maior parte dos casos, nem todos, mas a maior parte dos casos foram casos de sucesso, e também para dar resposta, no fundo era aquilo que se sentia, que era uma ausência de resposta para determinados, até alunos, que se calhar seriam brilhantes, e alguns continuaram até a nível universitário, mas que tinham alguma inadaptação aos currículos que, na altura, há 20 anos, enfim, muito igualitários e que muitas vezes não correspondiam. Depois foi preciso encontrar caminhos. Normalmente, muitas escolas, estava a dizer que a SU ainda tem instalações, muitas têm instalações ainda do início, outras felizmente já tiveram a possibilidade de ter edifícios novos, autónomos, enfim, tudo isso passou. Também a forma de gestão também foi encontrada e, portanto, cada uma das suas escolas encontrou, as associações, as fundações, enfim, aquilo que foi proposto. Também o corpo docente, também, como sabem, diverge muito, certamente, de sítio para sítio. Eu conheço a minha realidade, os senhores certamente conhecem a vossa, muitos foram cooptados até de escolas, são professores do ensino secundário que estavam e que naquela altura... E depois houve essa faceta que efetivamente referiram da necessidade, de, conforme as áreas, de gente especializada que antigamente nas escolas antigas se chamariam os mestres, digamos assim, que tinham um conhecimento prático de áreas que estavam até muitas delas a perder-se, não é? E que algumas até funcionariam, se calhar, a nível de centros de formações protocolares, onde isso acontecia. Penso que há aqui uma série de questões, e por isso é que eu digo isto, acho que tem sido um caminho que se tem feito e que as escolas profissionais e que já promoveram, acho que acima de tudo é de ressalvar, e isso faz parte com certeza das direções, dos diferentes corpos docentes, do interesse e da qualidade das escolas profissionais, até porque em termos de empregabilidade, e como digo, eu falo daquilo que conheço diretamente, a minha colega deputada, com certeza, a Ana Sofia também conhece bem, há um elevado, normalmente, nível de empregabilidade na maior parte destas escolas, o que é muitíssimo bom e que revela não só a qualidade das mesmas, mas também a necessidade desse tipo de formação. Eu penso que os senhores trouxeram aqui uma série de questões que, se calhar, não é possível nós, nem estão à espera que nós vos dessemos já a resposta, nem teremos, nem será possível, mas penso que, acima de tudo, havia aqui uma coisa que eu penso que era interessante. Disseram, o Sr. Presidente referiu, que estavam agora a criar, a desenvolver-se, que se calhar é importante fazer chegar à Comissão, visto que estão aqui a ser ouvidos no âmbito da 8ª Comissão, algumas destas questões que vos parecem mais pertinentes, para que nós possamos... ou que nos deixem, ou que enviem por e-mail, para que se possa, porque, como digo, se calhar nem todas, e são muito diferentes, não é? E há aqui situações completamente diferentes, de carreira, de pagamentos, de profissionalização. Eu estou só aqui, enfim, a elencar algumas com, como digo, com características muito diferentes, e, como digo, também há escolas com características muito diferentes, e, portanto, esse universo também exige uma atenção muito especial. E como sabem, também se calhar numa ligação com a associação, com a ANESP, não é? Portanto, há aqui diálogos que se calhar se têm que estabelecer, como é natural, como é em qualquer situação onde há, digamos, empregadores e empregados, chamemos-lhe assim. E portanto, mas acho que há aqui uma série de questões que, com certeza, neste caminho, neste crescimento que as escolas profissionais e neste até alargamento, porque elas acabaram por se alargar a outros aos graus de ensino, porque elas nasceram assim e depois hoje em dia muitas funcionam nas antigas escolas, nas atuais, ou nas escolas secundárias, ou noutras que se transformaram em escolas secundárias, e portanto também existe esse ensino, porque houve um período que eram apenas, e que também no fundo também veio perturbar em alguns sítios até o funcionamento das escolas profissionais, e portanto há aqui uma série de questões e que se calhar tudo isso tem que ser procurar estes caminhos. Acho que têm, se calhar, muitos deles têm razoabilidade, ou seja, a pertinência deles é entendível. E, portanto, eu acho que neste momento não temos, com certeza, respostas, isso seria, acho que era insensatez da nossa parte, mas acho que há aqui situações que merecem atenção pela sua razoabilidade, pelo caminho que se quer que as escolas profissionais venham a ter e em Portugal. E, portanto, eu pela minha parte, certamente se meus colegas se quiserem acrescentar, acho que o maior interesse é que nós pudéssemos receber realmente, visto que estão, como dizem, a crescer a nível nacional, etc., até a terem uma visão mais alargada destas situações, de poderem fazer-nos chegar para que, através das revisões e dos que se vão fazendo da legislação nestas matérias, possamos ir, não digo a todas, porque isto não vale a pena estarmos a prometer um mundo, porque às vezes não é possível, mas pelo menos irem encontrando, porque acho que isso também é necessidade das próprias escolas não só dos profissionais, mas também penso de quem dirige e das próprias escolas. Era só o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
Bem, da minha parte, resta-me agradecer e fazer uma pergunta. Neste momento, tendo sido criadas em março esta associação, quantos associados já têm? Se é possível já termos essa visão do conjunto nacional, que isso era importante, do ponto de vista de uma associação recém-criada, em termos de perspectivas atuais e futuras?
Nós, por acaso, vínhamos a discutir essa questão, e se calhar também fruto do nosso contexto económico. Há muitos associados, mas pagantes em termos de cotas, ainda muito poucos. E portanto, mas o que nós sentimos é que, de facto, o feedback é no sentido de que as pessoas sentem, como nós sentíamos, a necessidade de haver esta organização. Porque os interlocutores de uma parte essencial do processo, que são os professores, não tinham representação de nenhum tipo. Porque, inclusive, aos sindicatos que nós contactamos, eles próprios ficam perdidos nestes processos de interpretação legal, não é? E, portanto, há questões que até nos parecem, que são mais ou menos óbvias, que decorrem da nossa análise da legislação, mas que depois, na prática, não têm essa correspondência. E só para citar uma parte muito objetiva, logo no 498, o artigo 2º diz que as escolas profissionais são, salvo o disposto no número seguinte, estabelecimentos privados de ensino. Ora, isto, nomeadamente no que se refere à parte laboral, remeteria logo para o acordo ou contrato coletivo de trabalho destes estabelecimentos. E, portanto, não se percebe como é que, estando isto estabelecido, depois a prática é completamente dispara.
Pronto, muito obrigada. Pedir então, se pudesse, do ponto de vista até da ata desta reunião, os documentos que nos possam facultar e mesmo esse documento que trouxe, que elenca todas as questões, para de alguma forma nos podermos debruçar e assim todos os grupos parlamentares terem dele acesso, para poderem cada um deles individualmente se debruçarem sobre essas matérias, e conto que possamos reunir em breve para uma associação formada. Os parabéns pela formação da associação e estamos sempre disponíveis para vos receber.
Eu peço desculpa, mas eu teria todo o gosto em deixar-lhe este documento já, mas então vou ter que lhe colocar esta questão que está aqui no fim escrita e que não a quero rasurar. Nós temos conhecimento de algumas irregularidades e de algumas ilegalidades e nós gostaríamos de saber se é que nos podem informar a quem é que nós dirigimos isto.
Depende do que estamos a falar. Se forem do foro judicial...
Não estou a falar em termos de trabalho, estou a falar mesmo de situações de... Pronto, eu infelizmente acho que vou ter que passar mesmo pelo Tribunal de Trabalho, dada a situação em que a escola me está a colocar neste momento. Mas tirando isso, e lamentavelmente porque nós nos decidimos associar... Mas, tirando isso, é assim, nós sabemos que, ao nível das escolas, os fundos que são atribuídos nem sempre são geridos das melhores maneiras, não é? Ou, para não dizer que alguns são geridos de forma menos próprias, e de saber a quem é que nós devemos dar a conhecer essa informação, se tivermos provas disso.
Sim.
Há tutela, necessariamente, não é? Sim, há tutela que é o Ministério da Educação. E outras razões que haja, porque se têm capacidade de prova e se a podem fazer, sim, é do ponto de vista judicial, isso. Fraudes e essas questões são tratadas do foro judicial. O que não quer dizer que, em montante, o Ministério da Educação não tenha delas conhecimento para poder criar mecanismos para que não aconteçam. Isso é encantado da vida. Para melhorar a aplicação.
Exatamente, porque são fundos do Ministério da Educação. Sim, também.